Olá, estamos começando o nono podcast de Vida Financeira, um programa da Editoria de Livro Iniciativa aqui da Gazeta do Povo, que discute economia e finanças sempre de olho no que é melhor para o seu bolso. Hoje o tema é finanças entre casais, ou seja, como conversar e planejar a vida financeira a dois, né? Para isso, eu, Fabiana Isola Menezes, conto com a participação da psicanalista e autora de artigos e livros sobre educação financeira, Cássia de Aquino, e também de Teco Medina, nosso especialista em finanças e blogueiro aqui na Gazeta. Oi, Teco.
Oi, Fabiane, bom dia. Boa tarde, Cássia.
Boa tarde, Fabiane. Boa tarde, Teco.
Boa tarde aos dois. Gente, antes da gente começar a falar dos desafios, né, ou não, de planejar uma vida financeira a dois, eu gostaria de ouvir, tanto do Teco quanto da Cássia, algumas das vantagens de se ter alguém ao lado também sob o ponto de vista financeiro, né? Na época em que eu cobria mais o mercado imobiliário, no meu início, digamos assim, aqui na Gazeta do Povo, eu ouvia sempre de um economista, que era a minha fonte, que um dos melhores atalhos para comprar uma casa ou para realizar um sonho como esse era casar, né? Não no sentido formal da coisa, mas no sentido de somar renda para o mesmo sonho. Cássia, qual que é a tua avaliação sobre essa dica?
Eu acho que sim, desse ponto de vista do casamento criar condições formais para que as pessoas se sintam estimuladas a adquirir um imóvel, sem dúvida nenhuma. É uma certa tradição que as pessoas casam, quem casa quer casa, né? Já tem esse adágio. Agora, um bom casamento pode propiciar que as pessoas se unam em relação às finanças. Agora, um mau casamento também pode ser desastroso. Pode ser um dissipador das finanças do casal. E esse é que é o ponto sensível da história inteira. Você saber escolher um parceiro que te ajude a seguir no rumo certo e não alguém que vá te puxando para trás ou que vá te levando para o rumo que não era o que te convém.
Pois é, eu acho que eu corroboro um pouco essa análise inicial da Cássia, Fabiana. Eu acho que o casamento ele vai propiciar inevitavelmente um desses dois extremos. Ou você vai prosperar com a ajuda do seu parceiro ou parceira, ou você vai ter muito problema. É difícil que você fique no meio termo, no meio do caminho, ou que a coisa funcione mais ou menos. Porque na partida, né, quando você casa com alguém, quando você vai morar junto com alguém, via de regra, a despesa da dupla individualmente, ela cai, né? Ela cai porque você para de pagar dois aluguéis para pagar um só, você para de pagar duas nets, paga uma só, você para de pagar uma faxineira, paga uma só. Então, você consegue ter sobra de recurso no primeiro momento, principalmente se você ainda não tem filho. Agora, o que o casal vai fazer com essa sobra de recurso, ou como é que vai ser planejado o que fazer com essa sobra de recurso, é o grande pulo do gato. E eu acho que aí é o que diferencia o casal que dá certo financeiramente do casal que dá errado financeiramente. Porque eu acho que existe um número absurdamente alto, na minha opinião é majoritário até esse número, de casais onde um dos cônjuges não sabe quanto o outro ganha. E não sabe onde um dos dois gasta também esse dinheiro. Portanto, você entra ali numa área cinzenta ali de finanças que tem tudo para dar errado, né? Porque você tem duas pessoas gastando, um orçamento só que não funciona, um sonho que às vezes não é dos dois, é de um só, e aí começa um problema para administrar do tamanho de um bonde.
Você tocou num ponto interessante agora, Teco, né? A história do não saber, né? Não ter a informação sobre o outro. E daí eu queria fazer uma pergunta a partir disso, que é: falar de dinheiro é tabu? Eu já vi algumas pesquisas de economia comportamental que já indicaram, por exemplo, que sexo, é mais fácil falar de sexo do que falar de dinheiro, às vezes. E daí, quando eu falo aqui de dinheiro, eu estou falando assim, saber quanto o outro ganha, onde, como que está gastando. Enfim, falar de dinheiro é tabu, Cássia?
Não, tanto é tabu que o Freud dizia que é mais fácil falar... Freud é que dizia isso, que é mais fácil falar de, de sexo do que de dinheiro. É mais tabu o dinheiro do que o sexo. E olha que como é tabu o sexo, não é? E, no entanto, a gente vê, por exemplo, as pessoas começando a conversar com mais tranquilidade sobre aspectos que são muitas vezes cabeludíssimos da vida sexual, mas ainda não conseguem, de fato, conversar. Conversar não é discutir, não é bater boca, não é colocar o dedinho no nariz do outro e dar uma lição de moral, etc., etc., mas, de fato, ter uma conversa serena sobre o assunto. Isso é muito difícil conseguir falar nesses termos. Não é por acaso que a gente vê que 50% dos casamentos, segundo as estatísticas indicam, terminam justamente em função de discordâncias em relação ao dinheiro. Ou seja, metade dos casamentos acabam tendo como relação direta, como causa direta, discordâncias em relação à grana. É um número impressionante, porque é evidente que ninguém se casa querendo separar, né? Isso, se a gente pensa como causa direta. Como causa indireta, essas pesquisas sugerem que esse número possa chegar a 80%. Como causa direta é quando o casal admite simplesmente: eu não posso continuar com ele porque ele é pão duro, porque ela é louca, ou porque ela é louca, ele, enfim, não sabe manejar o dinheiro. Como causa direta, está ali posto que o problema é esse. Como causa indireta, são aquelas discussões que o casal nem se apercebe que está brigando é por causa do dinheiro, mas a discussão tem outros tons. Eles acham que estão brigando por causa da ele prefere comprar, sei lá, as coisas que ele usa na pescaria, e ela acha que é importante cuidar da educação dos filhos. Eles acham que estão brigando por causa disso, quando não é verdade, estão brigando realmente em função da maneira como cada um acha que os recursos deveriam ser dispostos no casal. Você veja, então, que é um assunto espinhoso, dificílimo, exatamente porque as pessoas não se dispõem a conversar serenamente. E se a gente tratasse, quem sabe, de começar a conversar sobre dinheiro, ainda na fase de enamoramento, ainda na fase do início da paixão, conseguiria mais prudentemente ir percebendo se o grande amor da minha vida me interessa ou não do ponto de vista financeiro, para saber se convém ou não insistir nesse caminho amoroso.
Teco, qual que é a tua avaliação? Você acha que dinheiro é tabu para muitos casais? Atrapalha muito?
Atrapalha demais, e acho que esse ponto que a Cássia levantou é excelente para a gente pensar. Tem outras coisas também, né? Eu já ouvi muito de pessoas, existe um machismo ali ainda nessas relações conjugais. Eu já ouvi de muitos homens, que eram meus clientes, dizendo que não falam para a mulher o quanto ganham, porque assim ela vai querer gastar o dinheiro de uma forma que ele considera errada. Ou que não falam quanto eles ganham, porque a mulher talvez achassem eles menos capazes, ou menos, enfim, bem pior, menos bem-sucedidos do que eles querem parecer ser. Já ouvi de mulheres também que não falam quanto ganham para o homem, porque não querem assustar o homem, não querem que eles achem que elas ganham demais. Isso pode atrapalhar o relacionamento deles, ela parecer mais bem-sucedida do que é. Então, tem um arsenal de bobagens, um arsenal de coisas antiquadas aí que permeia essa relação financeira dos casais, e que o resultado final é sempre um. Por mais que não dê errado a sua vida financeira conjugal, ela inevitavelmente vai chegar a um lugar pior do que poderia chegar caso vocês fizessem isso juntos. Isso, para mim, eu trato isso como uma verdade absoluta. Existem casais que conseguem ser bem-sucedidos, as coisas funcionam bem, eles não brigam, eles prosperam, eles não sabem quanto o outro ganha, eles não fazem planos juntos. Eu sei que isso acontece, e dependendo da renda de cada um, isso é até um pouco mais fácil. Mas, para mim, é inegável que, se eles fizessem isso juntos, se eles traçassem planos juntos, se eles otimizassem esse recurso de uma melhor maneira, eles prosperariam mais. Mas não é tão simples, né? Tem muitas barreiras ali, individuais e conjugais, e da sociedade, enfim, que vão ao longo do tempo vão atrapalhando esse casal.
Eu estou de pleno acordo com o Teco. Quando um casal consegue fazer do dinheiro, da maneira como se relacionam com o dinheiro, uma forma de plano conjunto, isso dá uma liga muito interessante. Isso é um alimentador da paixão muito interessante, muito intenso. É curioso como a gente vê casais que muitas vezes nem viajam tanto, nem fazem tantas aventuras, nem jantam tanto fora, nada disso. Tem às vezes uma vida até muito reservada, mas que, no entanto, eles se divertem imensamente porque têm planos em comum. É curioso isso. A gente percebe que há alguma coisa ali nesse casal que, pelo fato de estabelecerem objetivos e perseguirem esses objetivos, faz com que eles se alimentem como se eles tivessem um plano que é dos dois. E isso, do ponto de vista amoroso, é muito benéfico do que você estar num casal em que cada um tem a sua independência. É evidente que há vantagem também nisso, mas que deixa cada um posto numa certa situação de solidão, sob certo aspecto, né? E isso não deixa de trazer alguma tristeza.
Cássia, essa organização das finanças a dois, ela começa na prática, naquele momento em que se divide, em que se decide, por exemplo, dividir uma casa? É aí que você acha que começa digamos, o exercício prático mesmo de começar a conversar sobre finanças e fazer os planos juntos?
Olha, Fabiana, eu realmente acho que a gente deveria falar disso ainda na fase, como disse, do enamoramento. Quando a gente se apaixona, a gente fala sobre absolutamente tudo, né? O que os casais enamorados gostam de fazer de verdade é conversar. É impressionante como a gente gosta de falar com a pessoa por quem a gente está apaixonado. Falar e ouvir tudo que o outro diz, a gente acha tão interessante, tão encantador, tão cheio de cor. Tudo que o outro conta é tão interessante. De tudo a gente fala no estado amoroso, menos sobre dinheiro. E se a gente começasse de fato a se interessar por compreender com a guarda baixa, não é não para dizer, ah, meu Deus, ah lá, pronto, não, aí já não interessa, não, aí já não dá, mas compreender como é que o outro funciona em relação ao dinheiro. Se ele gosta, se ele gosta demais, de poupar, ou se ele é do tipo que acha que amanhã ninguém sabe, o negócio é viver só o dia de hoje, de forma que se possa ir compreendendo se existe terreno que possa ser comum a esse casal e que se possa ir conversando sobre as diferenças de um e de outro, tentando construir justamente um terreno, um campo que seja comum. Conciliando as diferenças, falando sobre essas diferenças, compreendendo que, olha, se nós vamos formar uma dupla, essa dupla vai ter que ter características que são diferentes das que eu tenho trazido desde sempre na minha vida e que serão diferentes também daquelas que você traz desde sempre na sua. Vamos ter que inventar alguma coisa para as nossas vidas, que será a soma do que eu invento com você e do que você inventa comigo. Essa disposição da gente ser diferente a partir do momento em que se apaixona, inclusive diferente do ponto de vista financeiro, é muito saudável, muito benéfico e que propicia, inclusive, que a gente possa ser uma pessoa muito melhor em função do que aprende com o outro. Isso tornará a prática, no momento em que a gente começa de fato a convivência, a dividir as contas, muito mais serena. Porque esses jogos de esconde-esconde que o Teco estava dizendo, e as mulheres fazem isso o tempo inteiro, coisas que compram e que escondem, é o vestido que compra e diz que, não, imagine, isso eu já comprei há tanto tempo, isso não tem novidade nenhuma. Ou quantas vezes as mulheres compram coisas e deixam escondidas meses na expectativa que o cara vai esquecer que aquela compra foi feita. Enfim, jogos que são infantis, que não é coisa de gente grande, gente que está adulta o suficiente para assumir um romance, para assumir um amor. e que, portanto, deveria ser adulta para isso, ser adulto também para assumir e viver as finanças como gente igualmente grande.
Você acha que uma primeira viagem, aí acho que eu posso começar com o Teco, uma primeira viagem é um bom teste, Teco? Assim, né, se pensar na minha experiência, assim, acho que uma das primeiras experiências mais, assim, com meu marido hoje, né, que a gente teve de realizar um sonho, né? Então, os dois foram lá, colocaram no papel o que queriam fazer naquele ano, naquelas férias daquele ano. Não moravam juntos, nem nada, mas toparam, cada um ia guardar tanto, planejaram o roteiro inteiro juntos e tal. Acho que isso já é um bom teste, né?
Não, isso é sensacional, né? Isso chega a ser quase melhor que a viagem em si, né? Mas eu acho que é um ótimo teste, Fabiane, porque, primeiro, porque vocês são obrigados a chegar num comum acordo sobre que lugar interessa a vocês, né? Isso já cabe uma negociação, já se percebe se tem alguma coisa em comum entre vocês. Depois, vocês vão planejar, quer dizer, não necessariamente todo mundo precisa, vocês precisam rachar a metade os custos da viagem, mas cada um vai contribuir como pode, cada um vai fazer o maior esforço possível para juntar os recursos para essa viagem. Acho que é importante que os dois abram mão de alguma coisa do meio do caminho em prol dessa viagem. Então, eventualmente, você vai deixar de comprar um sapato, ele vai deixar de comprar uma chuteira, porque, pô, esse dinheiro a gente pode fazer uma coisa mais bacana na tal da viagem, e você conseguir realizar, você conseguir finalizar isso na própria viagem, né? Tem muita gente que planeja uma coisa e no meio do caminho dá errado o plano por qualquer razão, desde uma emergência até porque uma das duas partes não conseguiu, enfim, não conseguiu juntar os recursos para isso. Mas acho que isso gera, como a Cássia falou, uma cumplicidade essencial para o casal cresce com isso. Você toma hábito por dividir responsabilidades, por planejar coisas juntos, por obter prazer em atingir a coisa com a outra pessoa. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes de um casal. E acho que você fez muito bem de fazer isso, inclusive antes de casar, porque se a viagem fosse uma porcaria, você provavelmente já perceberia que não era com ele. Enfim, os casais têm que aprenderem a fazer coisas juntos. É mais gostoso você fazer coisas junto do que você fazer coisas separados, né? Tem casais onde um dos dois tem muito recurso ou ganha muito bem, e o cara, não vamos se preocupar com isso, tal, deixa que eu vou lá e pago a viagem. Óbvio que o resultado final da viagem em si é o mesmo, mas você tira, você corta uma parte bacana que gera apoio, gera cumplicidade e também gera prazer, que é fazer isso junto.
E tem mais uma coisa que eu percebo, gente, é a ideia recorrente que depois do casamento eu vou mudar o jeito do meu parceiro, da minha parceira. Agora, na fase de namoro, ele é assim com o dinheiro, mas depois do casamento eu dou um jeito nisso.
Ah, isso não existe, né, Cássia?
Não, isso não existe, porque qualquer pessoa que já ficou casada mais de 5 minutos sabe que ninguém muda ninguém com o casamento. E o que é pior, essas pessoas acabam insistindo nessa ideia de que eu vou mudar o outro, que eu vou mudar o outro, que eu vou mudar o outro, e essa insistência acaba agravando, agudizando a tensão no casamento. Você não vai mudar o outro. O melhor que pode acontecer é o outro mudar porque decidiu por ele próprio, pelas próprias convicções, mudar de posição. Mas essa ideia autoritária, prepotente, de que eu vou fazer com que o outro mude, isso é uma fantasia que absolutamente não acontece.
E isso, né, Cássia, funciona quando a gente exige do outro guardar dinheiro, né?
Pois é.
Você combina com o outro, vamos guardar dinheiro. Enquanto aquilo não for importante para ele, enquanto aquilo não for valor para ele, ele vai guardar um mês, vai guardar dois, no terceiro já vai ter acontecido alguma coisa. No quinto, ele se esqueceu completamente que ele tinha que fazer isso, porque todo mês acontece uma coisa. Então, enquanto a pessoa não percebe naquilo um valor para ele, um valor para o casal, um valor para a família, aquilo vira um tiro de curtíssima duração, né?
Pois é, e aí muitas vezes o que acaba acontecendo é uma guerra de acusação. Você é incapaz, porque você não consegue poupar, porque você é irresponsável, porque você... Ao invés da pessoa que estabeleceu esse plano e porque achou que esse era um plano prudente, e era, né? Era. Infelizmente, o outro é que não estava no mesmo ponto. Essa pessoa deveria ser capaz de ouvir o outro para tentar compreender que raios acontece que ele não consegue se interessar, como eu, por esse plano de poupança. Porque se a gente não é capaz de ouvir os limites do outro, se a gente não é capaz, de fato, de se interessar por conhecer o que vem do outro, o outro também não vai se interessar pelo que vem da gente. Não é? Isso é alguma coisa que vale para qualquer aspecto do casamento. A gente, se não se sente ouvido pelo outro, se não se sente respeitado pelo outro, entra numa situação de defesa, você, qualquer coisa que o seu parceiro te diga é percebido como uma agressão, é percebido como uma ofensa, e aí as posições vão se tornando cada vez mais acirradas. Então, plano é plano de dois, plano de um é ordem, e aí ordem ninguém gosta de seguir, ordem quem segue é criança.
Cássia, quando a gente fala de um casal que é harmonioso, digamos assim, combina nos sonhos, planeja as coisas junto, etc. A questão das contas separadas ou de uma conta conjunta, ela é um mero detalhe?
Eu acho que pode ser um detalhe, sim, porque isso pode ter mais a ver com a maneira como esse casal... Se organiza, inclusive, em relação à própria intimidade. Vamos imaginar, por exemplo, que eles se sintam mais confortáveis tendo os gastos, digamos, vou mencionar qualquer coisa, os gastos com terapia ou gastos com salão de beleza, gastos, enfim, que são de ordem mais íntima, reservados, né? Que se não acham que aquilo, esse é um gasto que eu prefiro não abrir. Eu prefiro guardar esses gastos apenas para mim. Isso é um direito. Nem porque você está num casamento, todos os gastos precisam ser de conhecimento do outro. Agora, uma coisa é você estabelecer isso de forma acordada e dizer, olha, eu prefiro que a gente tenha, não sei, uma conta conjunta, que será a nossa conta para os nossos planos em comum, e cada um pode ter uma sua conta também para os seus assuntos, ou vamos ter só uma conta conjunta. O que importa, enfim, Fabiana, é que o casal seja capaz de falar sobre isso e de estabelecer algum plano de conversa sobre esse assunto, ao invés de cravar alguma decisão que seja baseada apenas em, olha, eu comigo é assim. Comigo isso só funciona se for assim. Essa é a não conversa, esse é o não diálogo, e aí é que a coisa se perde. Chegar pela conversa à conclusão que, olha, eu acho que aqui com a gente vai resolver melhor se cada um tiver uma conta, e se isso for alguma coisa fruto da conversa no casal, pode funcionar perfeitamente bem.
Daí os dois também podem ter aptidões diferentes, né, Cássia? A gente está falando aqui, claro, que eles têm que dialogar, enfim, eles vão ter uma vida em conjunto. Mas isso não quer dizer que um não vai ficar um pouquinho, às vezes, mais responsável por, sei lá, controlar a planilha da casa, alguma coisa assim, porque é natural que um tenha um pouquinho mais de aptidão que o outro, né?
Natural, como em qualquer aspecto há de haver, ou frequentemente há um no casal que, por exemplo, cozinha melhor, se sente mais confortável na cozinha e que faz isso com mais gosto. E o outro tem mais prazer ou mais facilidade no controle das finanças. Agora, é tão chato quanto esse que se sente à vontade na cozinha, que tem ares de chefe, ficar perturbando o outro e dizendo, pois é, porque só eu que faço, porque você isso. Isso é chato, não é? Não é chato? Não foi você que quis fazer? Tão chato quanto o outro ficar dizendo, pois é, porque só eu que faço, porque você... Isso é muito enjoado. Se o outro foi cozinhar, então você cuida de lavar as coisas, de colocar a mesa, você faz a sua parte. da mesma forma, se é a outra que está cuidando das finanças, isso não quer dizer que você está alienado disso tudo. É como o Teco estava dizendo, o negócio é estabelecer um sistema em que a parceria esteja posta e que cada um possa participar justamente de acordo com as suas possibilidades, mas em que os dois participem, sem que um aliene o outro, seja pela arrogância, pela prepotência, pelo autoritarismo, e nem pelo abandono, pelo machismo ou pela dissimulação. É um tratando o outro como adulto.
Teco, eu queria ver com você se há alguma observação, alguma dica específica quando a gente fala de casais em que um deles não tem uma renda fixa. Né? E daí não estou falando necessariamente só da esposa, não, porque os tempos são outros, né? Mas eu estou falando... Quando um deles não tem uma renda fixa, quando, enfim, né, há outras atividades ali que não, e a renda fixa acaba vindo mais, ou sei lá, 80%, 90% de um deles. Não sei se tem alguma dica para estipular um convívio saudável, né, dessas finanças.
Não, a dica é a mesma. Eu daria a dica do mesmo jeito. A gente tem que lembrar até que sempre um dos dois pode até perder o emprego por um tempo, né? Ou, por exemplo, que a mulher, às vezes, dependendo da profissão dela, se ela fica grávida, por exemplo, ela, às vezes, perde renda porque trabalha menos ou porque para um período de trabalhar. Acho que essas pessoas têm que conversar, Fabiana. Então, assim, no D0 é sentar os dois na mesa, é ver quanto eles ganham, é fazer uma lista do que eles consideram, do que eles têm de despesa como casal. Em sobrando dinheiro, porque às vezes não sobra, às vezes já para aí, é você tentar dividir as necessidades individuais dos dois de uma maneira equânime, mesmo que a renda seja só de um deles, né? Então, por exemplo, se o marido vai jogar futebol, sei lá, o marido paga o futebol, a mulher, sei lá, pode ter uma atividade física que ela goste. Se o marido faz isso, ela faz aquilo. É importante que você tenha, depois das despesas do casal ali orçadas e equacionadas, que as necessidades individuais também tentem ser atendidas. E eu acho que o melhor dos mundos é se você consegue dividir isso de uma maneira que fique todo mundo mais ou menos atendido e que sobre algum recurso para que vocês planejem uma coisa que seja importante para a família, para o casal e depois para a família. Isso pode ser desde uma viagem, até um carro, até uma casa, até ter um filho, que é uma coisa que exige um planejamento financeiro, né? Tem uma despesa ali extra na família que passa a existir quando nasce uma criança. Então, eu acho que é dessa maneira. E se um dos dois perde o emprego ou perde a renda, você tem que ajustar esse orçamento. Então, você começa a enxugar, né, de trás para frente, coisas que são menos importantes, você corta coisas individuais para manter as coisas do casal funcionando. Então, eu faria dessa maneira.
Cássia, você tem alguma dica para quando um dos dois não tem uma renda fixa ou é o menos responsável, digamos assim, né? Ele tem ali 20%, sei lá, das despesas estão com ele?
A gente precisa admitir que não é uma coisa fácil. Não são situações tranquilas de se lidar. Muito especialmente, ainda hoje, é preciso reconhecer quando é a mulher que tem a maior renda. Ainda é difícil fazer isso. E não necessariamente porque o homem se ressinta, mas porque, frequentemente, as mulheres também ainda têm esse apelo, ainda hoje, que o cara é que deveria ser o provedor, ainda hoje. Então, são situações que envolvem algum nível de tensão que exigem que esse casal redobre o cuidado, justamente para perceber que esse é um cenário em que a franqueza, em que a forma de falar sobre o assunto não pode ser sobrepassada pela amabilidade, pela delicadeza no tratamento desse tema. Falar sobre dinheiro não significa falar de maneira abrupta, falar de maneira grosseira, falar de maneira que ofenda o outro. né, ser capaz de falar sobre isso de maneira que isso não desconcerte, que não humilhe, que não agrida o outro. Por isso é importante, inclusive, escolher os momentos em que se vai falar sobre esse assunto, para que o outro possa receber isso sem se sentir agredido. A matemática pede que a contribuição no casal leve em conta as possibilidades de cada um. Quer dizer, se um contribui com 20%, a contribuição deve ser de acordo com esses 20% e o outro com os 80%, deve ser assim, né? Mas o humano nem sempre ou raramente segue a matemática. E é preciso que o casal esteja atento a isso para que não se fira. É preciso que o casal não perca de vista o fato de que vivemos num país em que homens e mulheres são ainda muito tomados pelo que herdaram de educação baseada em princípios muito machistas. E é preciso que a gente não se desencontre disso sob o risco desse casal acabar se magoando muito.
Isso pode ser em uma situação temporária, como o Teco estava dizendo, né, Cássio? Quer dizer, num caso de desemprego ou numa licença maternidade um pouquinho mais estendida, que geralmente a mulher vai ficar ali 2 meses ou mais sem receber. Sim. Mas também em situações de escolha, né? Porque isso eu tenho visto isso acontecer, na verdade, com um pouco mais de frequência, inclusive, né? Um dos dois do casal realmente fazer essa escolha de que, olha, a minha vida é mais essa aqui, ou eu vou cuidar mais da casa, ou eu vou cuidar desse nosso plano aqui, esse nosso outro plano para o futuro, e a minha renda aqui vai ficar um pouquinho menor do que antes e tal, mas isso tem que ser uma escolha conjunta também, né, Cássia?
Tem que ser conjunta e muito bem estabelecida. E mesmo assim, compreendendo que haverá momentos em que essa escolha será vai passar por solavancos. É natural, é natural. É quase inevitável. Porque todo mundo tem dias de mau humor, todo mundo tem dias de provocação. Isso é inevitável no casamento, né? Dias em que você está de humor mais virado e você acaba lançando uma frasezinha aguda, fazendo uma provocação no ponto, ou não, e o outro é que está mais sensível e recebe aquilo com dor. E é por isso que eu digo que é preciso redobrar o carinho, redobrar o afeto, sob risco de ferir o outro. Eu me referi à situação em que muitas vezes, por temporariamente, por situação de desemprego ou por quaisquer circunstâncias, o homem recebe menos, mas há também a situação invertida em que a mulher recebe menos e que o homem pode fazer disso uma situação de domínio, em que ele se vale do fato de ganhar mais para subjugar, o que é igualmente inadmissível. É inadmissível que ele faça isso e é inadmissível que a mulher suporte isso, que ela tolere isso. E para isso ela também precisa se sentir muito mais fortalecida para poder resistir a tudo isso. Mas é tal história. Esse casal não aconteceu neste momento de crise ou neste momento de nova recomposição de renda. Esse casal namorou lá atrás, esse casal se apaixonou e esses sinais estavam todos lá, Fabiana. Por isso é importante a gente conversar lá atrás, vir sondando ainda no enamoramento, vir falando do céu e das estrelas, mas vir falando também do dinheiro, porque é possível falar do dinheiro sem se dissociar do amor, do charme, do carinho, de nada disso. Amor não é incompatível com o dinheiro, é perfeitamente possível, é importante a gente ir juntando as duas coisas.
Teco, alguma mensagem última, que a gente está chegando no final do nosso programa, mas sobre finanças e casais?
Esse final da Cássia foi tão bom que eu pararia aqui. Não, conversem sempre, né? Não tem jeito melhor de vocês avançarem, de vocês resolverem os problemas, seja lá quais forem, em qual área a gente esteja falando, do que conversando. Se você conversa, você chega mais longe. Isso serve para tudo, serve para as finanças do casal.
É isso, pessoal. Obrigada pela participação, Cássia.
Obrigada a você, Fabiane. Teco, sempre um prazer.
O prazer é meu, Cássia.
E com certeza a gente vai ter outros temas e vamos falar desse também nas próximas vezes, né? Em outras próximas vezes. É, quem quiser sugerir novos temas ou enviar, enfim, opiniões, né, sobre os programas que a gente fez até agora, esse já é o 9º podcast de Vida Financeira, por favor, é só escrever para Livre Iniciativa, tudo junto, @gazetadopovo.com.br. Obrigada.